Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também por todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook, da RBA Litoral. Hoje, dia 1º de outubro, mais um mês começando, e ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia!
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aqui pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Começando mais um mês e vamos começar um mês quente, hein, Rodrigo? Como a gente estava falando ontem, a previsão é de que hoje e amanhã os termômetros ultrapassem aí os 30 graus. Então, outubro começando quentíssimo. E vamos aí nas nossas notícias do dia. O
Vamos lá.
Tribunal Superior Eleitoral firmou acordo com o Facebook, WhatsApp e Instagram para combater as mensagens em massa durante o período eleitoral. Segundo o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, a preocupação da Justiça Eleitoral é combater a desinformação sem que isso se transforme em controle de conteúdo, ou seja, sem ter censura. Luiz Barroso informou que a parceria com essas plataformas vai permitir a criação de um canal de comunicação para denúncias de contas suspeitas de efetuarem disparos em massa. Vamos ver se eles conseguem impedir o que aconteceu na eleição passada, que o WhatsApp foi bastante usado para disseminação de notícias falsas, as fake news.
É fundamental, Tânia, esse combate às fake news, até porque nós sabemos que existem candidaturas que se fortalecem a partir delas. E a maior prejudicada é a democracia nessas horas.
Sim, o eleitor também precisa ter uma consciência, né, de não ter que passar para frente informações que não tem certeza. Eu acho que a checagem é fundamental. Então, se torna também o eleitor acaba se tornando um agente, né, divulgador das fake news a partir do momento que compartilha essas informações sem ser checadas, sem serem checadas.
Sim, entendeu? Você tocou num ponto-chave. A apuração é de extrema importância nesse sentido, porque hoje em dia até as edições de vídeos estão tão avançadas que a pessoa aparece falando, mas na verdade ela não disse aquilo.
Não é a pessoa, né? Tem razão.
Neste ano, muita gente se colocou à disposição para trabalhar nas eleições, segundo a Justiça Eleitoral. Houve um aumento no número de mesários voluntários no estado de São Paulo. Foi de quase 70% em comparação com as últimas eleições. Por causa da pandemia, os cuidados com a higiene serão reforçados nos locais de votação, além do distanciamento social. Os mesários vão receber máscaras descartáveis que devem ser trocadas a cada 4 horas, além de álcool em gel e álcool 70% para a limpeza dos equipamentos. Uma notícia animadora, né, Tânia?
Sim, porque também vai ter uma certa diferença em relação às eleições passadas. No horário, vai ter horário para idosos, que vão ser as primeiras horas da votação. Então, e vai ter mais trabalho, porque vai ter que colocar o distanciamento social, então vai ter essa demora, vai ter alguma demora na hora de votar. E eu acho que é por isso que também o número aumentou aí dos mesários voluntários. E a cura para a Covid-19, termo de compromisso assinado entre o governo de São Paulo e a biofarmacêutica Sinovac Life Sciences, visa garantir o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac até dezembro deste ano. Os primeiros a serem imunizados serão os profissionais de saúde. Esta vacina já vem sendo testada no Brasil desde julho. Atualmente, os estudos clínicos da última fase estão sendo acompanhados por 12 centros de pesquisa em cinco estados e no Distrito Federal. A expectativa do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, é que os testes de eficácia da Coronavac sejam encerrados no dia 15 de outubro. Bom, vamos torcer aí para vir essa vacina e que venham outras também, né, para a gente sair desse sufoco, desse período aí tão tão crítico que nós fomos colocados por conta da pandemia, né, Rodrigo?
A finalização será no dia 15 de outubro. O governador João Dória disse que a previsão é de 15 de dezembro que iniciem-se assim a vacinação em massa das pessoas. Mas a lembrar, Tânia, que por mais que seja uma ótima notícia a questão da vacina, demoraremos aí alguns meses ainda para que a população, a maioria da população, seja imunizada. Então, provavelmente serão duas doses dessa vacina. Então, é sempre necessário enfatizar a manutenção da cautela, do uso de máscaras, do álcool em gel. Nós vamos vencer essa Covid-19, mas ainda não vencemos. E as queimadas já estão atingindo a rede de transmissão e de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo. Das 27 cidades atendidas pela CPFL Piratininga, 20 delas tiveram serviço comprometido, afetando os consumidores. O ranking de municípios com mais interrupção de energias entre junho e agosto, Santos é a primeira, com 20 ocorrências. Sorocaba está na segunda posição. O levantamento foi feito pelo Centro de Operações da Distribuidora e mostra que, além dos graves danos ambientais, elas trazem muitos transtornos à população. Tânia, eu fiquei surpreso com essa informação.
Para a gente ver o que acontece lá dos lados do Pantanal, os efeitos que chegam aqui na nossa região, para ver como é grave essa situação das queimadas, né? Além de causar os males ambientais para os animais, também muitos animais morrendo lá no Pantanal, as consequências chegam até nós. Então, quer dizer, não é o meio ambiente realmente afeta a todos, né? Os ataques ao meio ambiente, todo mundo sai atingido.
Sim, Tânia, e para o nosso ouvinte, né, vou enfatizar para o nosso ouvinte que ele não ouviu errado. Santos foi a cidade mais prejudicada com esses problemas nos serviços, né, elétricos.
Distribuição de energia elétrica. É muito grave mesmo. E agora, Rodrigo?
Agora, ainda temos aqui, Tânia, cerca de 150 mil moradores da área continental de São Vicente. Ainda vão ter que esperar bastante pelo VLT. O governo do estado ainda não tem planos para viabilizar a terceira fase desse sistema de transporte para os bairros daquela região. Já a segunda fase de implantação do VLT, que ligará a Avenida Conselheiro Neves ao terminal do Valongo, em Santos, está prevista para terminar no final deste ano, cujo trajeto terá 7 quilômetros de extensão, quase 7,5 quilômetros de extensão. Agora sim, a gente.
Exatamente. Esse assunto agora vamos perguntar para o Carriço o que, que ele acha que chegou a hora da coluna Políticas Públicas Urbanas.
Vamos lá.
Bom dia, Carriço, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes, internautas do Manhã Litoral RBA.
Sim,
Bom dia, Carissa.
Carriço, nós informamos agora que a terceira fase do VLT não deve chegar tão cedo e justamente para aquela população que necessita tanto desse transporte, né?
Olha, o VLT é uma novela, né? Está inscrito aí no panteão das lendas urbanas, né? Felizmente, uma parte dele já é realidade faz algum tempo. Mas, sabe, a primeira vez que eu li uma menção a esse projeto do VLT por parte de um órgão estadual foi um estudo da Emplasa, né, que lamentavelmente está sendo extinta agora pelo governo Dória, do meio da década de 90, acho que 95, 96, né? Então, por aí dá para ver o atraso, né, na implementação desse importantíssimo meio de transporte, que é um meio de transporte estruturador de todos os demais, né? Inclusive, essa semana eu estava lendo uma queixa de um munícipe, né, passageiro de ônibus, daqui de Santos, ele comentando que os ônibus em determinados bairros aqui em Santos estão escasseando, né, a frequência tem sido cada vez menor, e os ônibus metropolitanos têm passado cada vez mais lotados, né, porque os munícipes não conseguem usar as linhas municipais, porque elas, a periodicidade de passagem dos ônibus é muito, muito escassa, né? E aí eles acabam usando o transporte metropolitano, que inclusive é mais caro, né? Aquele ônibus azul da MTU, né? Se a gente tivesse uma capilaridade maior das linhas troncais de VLT, isso com certeza ia ser diluído e a gente teria mais conforto. E poderia integrar melhor as linhas locais, né, com essa linha troncal. Isso vale para essas localidades mais distantes do centro da região, né, e quando a gente fala da área continental de São Vicente, é uma área que cada vez mais está sendo ocupada por população de baixa renda, né, que trabalha aqui na ilha de São Vicente, né, portanto é estratégico para o nosso planejamento urbano, inclusive como forma de rebaixar o valor do custo da mão de obra, né? Se esse governo estadual, que tem uma visão tão empresarial assim, né, de fato planejasse o futuro, né, ele talvez compreendesse esse lado da história, que obviamente não é o lado mais importante. O lado mais importante é permitir que os trabalhadores cheguem no local de trabalho, já que a área continental de São Vicente tem um baixíssimo nível de oferta de empregos, né? Bom, e esse raciocínio vale para outras áreas, né, Tânia e Rodrigo? A linha do VLT já foi discutido várias vezes, inclusive o último projeto do túnel, que agora está sendo ressuscitado aí, tem um desenho lá que prevê que o VLT passe por dentro do túnel, conectando com o Vicente de Carvalho, né? Mas, olha, nem que isso demore um pouco, se pelo menos o sistema de barcas, né, integrasse tarifariamente com o VLT, já ajudava. Agora, por exemplo, o VLT ele vai até o centro, ele vai chegar no Valongo, vai passar pela frente do mercado municipal. Então, por exemplo, o passageiro de Catraia podia integrar com o VLT e o passageiro das barcas que vão para Itapema poderiam integrar com o VLT também. Né? Então, assim, tem muita coisa para tratar. Né? Nós estamos muito atrasados na implantação desse sistema, lamentavelmente.
E sempre esses projetos são para as famílias, para as populações mais carentes que precisam com urgência dessas mudanças, e esses projetos acabam sendo adiados, né, Carriço?
A corda estoura para o lado mais fraco. Se você for pegar o trajeto que o VLT ele faz hoje, né, a maior parte das áreas que ele atravessa são áreas de renda mais alta, né? Então, ele não está atendendo ainda nas pontas, exceto naquela área mais próxima da Estação dos Barreiros, em São Vicente, que já tem uma população de uma renda menor, o resto é tudo população de classe média, por aí. Né? Eu acho que quando ele chegar no centro, com certeza ele vai ser uma oportunidade grande de atender baixa renda, caso o município de Santos tem uma política para fixar população de baixa renda na área central, porque tem mais essa, né? Semanas atrás a gente mostrou aqui para vocês o lamentável caso, que me parece não ter dado, a Prefeitura de Santos não deu a mínima, né? Da perda das áreas da União, né? Na Vila Matias, duas delas em frente da futura estação do VLT Universidades 2, ali nos fundos do campus da Unisantos, né? Esse tipo de política a gente tinha que ser prioritária no município de Santos, mas me parece que a prefeitura está mais interessada em reurbanizar a orla, né?
Exatamente, Carriço. Hoje a gente não vai se despedir de você, porque você vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai chamar agora os nossos entrevistados para falar de um projeto muito importante, né, que é o BR Cidades e o Núcleo da Baixada Santista, que a gente tem agora o sociólogo Célio Nori e a arquiteta, a professora, a Mônica Viana, que são os coordenadores desse projeto. Vamos rodar a vinheta aí. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda aqui no nosso Manhã RBA Litoral. A gente estava com o Célio, mas daqui a pouquinho ele está voltando, porque quem está com internet tem esses percalços, né? Às vezes cai a transmissão, mas daqui a pouquinho ele já volta. Seja bem-vinda, Mônica. Muito bom dia.
Bom dia, Mônica.
Bom dia a todos. Bom dia, Tânia, Rodrigo, Carriço, nosso
Bom
companheiro
dia.
de luta. E bom dia para todos os ouvintes. É um grande prazer estar aí com vocês, né? Muito obrigado pelo convite.
Mônica, o Carriço já havia dado nas semanas anteriores uma introdução sobre o projeto BR Cidades e agora foi lançado o Núcleo da Baixada Santista, que é um resultado aí do segundo fórum social da Baixada Santista. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, como é que é formado esse núcleo e qual que é a verdadeira proposta desse projeto.
Ok, bom, como você mesmo falou, né, o nosso núcleo ele nasce aí dos desdobramentos do segundo Fórum Social da Baixada Santista, né, que nós tivemos a realização em 2019 e que reuniu mais de 60 entidades, né, da sociedade civil, de vários setores, e a partir dessa construção coletiva, né, você tem várias propostas que foram sistematizadas e que deram origem à nossa agenda mínima regional. Lembrando que o nosso núcleo ele é vinculado ao BR Cidades Nacional, né, que é uma grande rede em âmbito do Brasil, né, denominado o projeto Brasil Cidades, que tem aí a sua formação inicial pela Frente Brasil Popular, mas que hoje já constitui uma ampla rede, né, de ação coletivas em torno de uma agenda urbana, né? Então, é um coletivo no sentido da gente poder construir cidades que sejam mais justas, né, economicamente mais dinâmicas e ambientalmente mais sustentáveis. Porque a gente precisa pensar que a maioria da população brasileira vive em cidades, né? Nós temos hoje aí em torno de 85% da população morando em cidades. Então, é fundamental repensar, né, esse Brasil urbano com todas as suas desigualdades, né? E a gente pensar numa reconstrução democrática que passa pelas cidades. Então, é fundamental que a gente possa trabalhar essas questões para enfrentar as grandes desigualdades históricas que nós temos, né?
Sim, Mônica, eu queria aproveitar e perguntar para você quais são as principais resoluções do Fórum Social da Cidadania, né? No Fórum Social da Baixada Santista, na verdade, porque ano passado nós, aqui da RBA Litoral, fizemos, né, participamos do evento, foi um evento muito benéfico para esse debate público, porém, agora, neste ano, com essa pandemia e essas mudanças tão drásticas, muitas coisas ficaram paralisadas. Então, nessa questão, né, de mobilidade urbana, o que que você poderia falar mais para a gente, assim, das resoluções do fórum?
Então, o fórum ele tem ações, né, definições aí de proposta para vários eixos temáticos, né, várias políticas. No nosso caso, a gente está mais centrado nessa primeira etapa do núcleo, né, nas questões relacionadas ao direito à cidade, principalmente focada no desenvolvimento urbano. E o Fórum Social da Baixada Santista, ele deu base para que tudo isso acontecesse, né? A gente vê outros núcleos aí pelo país, por exemplo, o núcleo de Campinas, o núcleo lá do Ceará, eles ainda estão constituindo a formação desse núcleo. Nós aqui não, a gente já saiu na frente com o lançamento da nossa agenda mínima, muito em função desse acúmulo do fórum. E o fórum, ele já tem uma agenda definida, né? Dia 17 de outubro agora, nós vamos ter uma grande plenária virtual, que cai num sábado, exatamente, Rodrigo, para retomar essas questões, né? Para que a gente possa debater toda essa agenda que foi construída aí desde 2017 até hoje, e que a gente possa buscar
Oi.
implementá-las, tanto agora,
Oi,
né,
eu estou numa reunião, rapaz, na Rádio Brasil Internacional, depois eu te ligo.
junto aos candidatos, que é o que a gente está fazendo, né, fazendo todo um debate aí com a sociedade civil e também junto aos candidatos a prefeitos e vereadores. E depois o nosso papel é cobrar isso, né, aos eleitos que aderiram à nossa agenda mínima regional. A gente vai ter que acompanhar isso, monitorar e exercer o controle social, né, para que a gente possa realmente ter a implementação dessas ações. Agora, você me perguntou em relação à questão de mobilidade, né? Então, a agenda mínima nossa, ela tem cinco grandes eixos, Rodrigo, que são todos vinculados a direitos constitucionais. E o segundo eixo é exatamente direito à mobilidade eficiente e de qualidade, né? Que passa aí por várias questões que a gente pode estar detalhando aqui, se for do interesse de vocês e dos ouvintes.
O Célio já está com a gente aqui no nosso painel, mas ele ainda está ajeitando. Enquanto isso, queria perguntar para o Carriço que essa agenda mínima aí citada pela Mônica, né, ela vai ser muito importante também para o eleitor cobrar dos candidatos, né, esse compromisso com esses projetos de cidades, com projetos mais democráticos e sustentáveis, né, Carriço? Carriço, microfone.
Opa. O meu microfone não está
Não, tá,
ligado?
agora sim.
Ah, tá. Eu acho que o eleitor precisa entender essa agenda, né, como uma chancela mesmo da candidatura, né? Um compromisso, como você disse, com um programa progressista, né? Uma visão progressista de cidade, uma visão inclusiva de cidade. Uma visão diametralmente oposta à visão predominante no atual governo federal, no atual governo estadual e no atual governo municipal, que são governos que têm uma visão de cidade que não colocam o todo da população, né, como prioridade, mas tendem sempre a atender os mais fortes e esquecem dos mais fracos, né? E também esquecem que o homem não é o centro do universo, né? Que o universo é muito mais do que ser humano. O universo tem ele precisa ser conservado, né? A partir do quintal da nossa casa, mas todos os ecossistemas, o meio ambiente, né? Esse processo terrível pelo qual o Brasil está passando agora, que tem implicações muito grandes na nossa região, como vocês mesmos acabaram de noticiar, né? Agora precisa ser compreendido pelas pessoas. E o candidato que adere ao nosso programa, né, ele automaticamente ele está se comprometendo a defender a preservação do meio ambiente, a preservação do patrimônio histórico, da nossa cultura, políticas urbanas inclusivas, né, uma série de bandeiras que são muito importantes, né? É basicamente isso.
Célio Nori, bom dia, seja bem-vindo. Tá tudo certo? Tá nos ouvindo bem?
Sim, estou ouvindo, sim. Um bom dia para vocês todos, meus companheiros aí de mesa, pessoal da rádio da RBA Litoral. É uma satisfação muito grande estar participando nesse momento aqui com vocês.
Célia, a gente começou nosso programa falando do BR Cidades, do Núcleo da Baixada Santista, e que foi resultado aí do segundo Fórum Social da Baixada Santista. Eu queria que você falasse da importância desse projeto neste momento que estamos vivendo.
Então, o Fórum Social da Baixada Santista foi realizado por duas vezes, né, em novembro de 2017 e novembro de 2019, e está prevista a sua terceira realização em novembro de 2021. Mas, além de ser um evento bianual que congrega as entidades e movimentos da sociedade civil, o Fórum Social é também um processo que possa dar continuidade a tudo aquilo que tiver sido discutido nas suas edições. Então, nessa segunda edição, nós definimos algumas prioridades para o biênio 2020 e 2021, né? E prioridades essas que atestam o próprio dinamismo da sociedade civil regional, né? Então, as prioridades estabelecidas são as seguintes. A primeira, a questão do combate à desigualdade e à promoção da justiça social. Essa é basicamente a principal bandeira de luta, né, do Fórum Social, ao lado da própria integração, fortalecimento e difusão das lutas sociais empreendidas pela sociedade civil. Então, essa primeira prioridade engloba praticamente todas as entidades, né, envolvidas no Fórum Social, e um destaque aí para o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, com uma atuação bastante intensa, né? Agora, a criação do Núcleo Regional Economia de Francisco, está vinculado a Articulação Brasileira da Economia de Francisco, que propõe novos parâmetros econômicos para a sociedade como um todo, a partir da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Então, esse núcleo já está funcionando aqui na Baixada Santista, realizou um curso com uma participação bastante ativa da sociedade, e também o movimento ensejado desculpe, o Grito dos Excluídos, né? Então, também foi um movimento bastante importante. Então, essas entidades estão capitaneando, vamos dizer assim, ações voltadas à questão do combate à desigualdade e promoção da justiça social. Depois nós temos, como a Mônica já acabou de citar, o Núcleo BR Cidades da região metropolitana da Baixada Santista, né, que tem um foco especial na questão do direito à cidade, e como primeira ação, né, se concretiza nesta Agenda Mínima Regional, fundamentada em cinco eixos, todos eles voltados à questão de direitos da população. Um terceiro núcleo importante é a relação Porto-Cidade, a luta, né, pela não privatização do porto, a luta pela inserção da sociedade regional na gestão portuária, as questões voltadas à segurança e à saúde da população em geral e especificamente dos trabalhadores portuários, né? A Fundação Setaporte capitania esse trabalho junto com outras entidades sindicais. Um quarto eixo importante é a governança metropolitana. Nós entendemos que a governança metropolitana tem que contar com uma ativa participação e influência da sociedade civil. Hoje, a governança metropolitana se resume praticamente às reuniões do Condesb, né, normalmente esvaziadas pelos próprios prefeitos, e pela ação da GEM. Então, nós queremos que a sociedade civil tenha uma participação muito mais decisiva, né, na definição das políticas públicas regionais. Um quinto eixo diz respeito ao próprio fortalecimento, né, das entidades e movimentos da sociedade civil por meio de uma escola de cidadania que venha a capacitar e dar maior consistência ao trabalho das lideranças comunitárias. E também, nesse sentido, estamos criando um grupo que vai produzir um mapeamento das organizações da sociedade civil. Ainda dentro dessas prioridades, o enfrentamento e superação das agressões ambientais da região. Temos a Frente Ambientalista da Baixada Santista, lutando contra a cava, não é, a subaquática, ou a bomba que se configura, o terminal de gás, né, da Congasa no estuário, a questão da transposição do rio Itapanhaú e, principalmente agora, a luta para evitar a implantação de uma usina de incineração de resíduos, que poderosos grupos econômicos e políticos estão tentando colocar goela abaixo aqui na nossa população, né? E, por fim, nós pretendemos elaborar conjuntamente com todas essas forças sociais que dão a ideia do poderio, né, e a importância da sociedade civil regional, a ideia de se criar uma plataforma de prioridades para a gestão pública. Essa plataforma, ela vai começar a ser discutida agora no dia 17 de outubro, às 15 horas, quando vamos reunir todos os participantes do Fórum Social e também outros interessados, e ela vai se estender até o início do ano que vem, até o mês de fevereiro do ano que vem. Ou seja, em fevereiro nós queremos ter essa plataforma concluída. E essa plataforma ela vai se originar da própria agenda mínima regional elaborada pela Núcleo BR Cidades, mais as contribuições dos grupos de trabalho temáticos setoriais, educação, saúde, meio ambiente, cultura, segurança e assim por diante, né? E essa plataforma, ela vai se constituir num instrumento permanente de interlocução, de diálogo, de pressão, de exercício do controle social da sociedade sobre a gestão pública e também os meios de comunicação e os agentes de mercado. E essa plataforma vai ser enviada, num primeiro momento, aos prefeitos e vereadores que foram eleitos aqui na eleição de novembro, né? Então, nós vamos começar a desenvolver esse processo de integração sociedade civil, gestão pública, tendo essa plataforma como um dos eixos mais importantes. Então, isso dá ideia, né, da importância do Fórum Social da Baixada Santista, que interliga todas essas iniciativas, e claro, cada uma dessas iniciativas tem autonomia, não é? Tem a sua metodologia, o seu timing, as entidades que congrega, mas o Fórum Social desenvolve esse importante papel de integrar todas essas iniciativas e de propor ações em rede toda vez que isso se tornar necessário. Tá? Então, basicamente, é esse o papel do Fórum Social da Baixada Santista.
Bom, depois dessa explanação do Célio Nori, fica muito fácil da gente conversar sobre esses eixos fundamentais. Eu queria aproveitar nosso colunista, né, José Marques Carriço, aqui, sempre comenta sobre a importância desse olhar metropolitano. E o Célio Nori tocou justamente na governança metropolitana. Eu quero dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte, né, o nosso ouvinte que conhece um pouco a cidade de São Paulo. Se a pessoa sai da Mooca, na Zona Leste, e vai para o Morumbi, na Zona Sul, muitas vezes ela gasta mais tempo do que uma pessoa que sai de Santos e vai para Praia Grande, por exemplo, aqui fazendo um comparativo com a nossa região da Baixada Santista. Porém, não há nem esse pensamento, né? Por exemplo, o Santista acha que Praia Grande fica em outro país, é muito longe, tudo tem que ser resolvido na própria cidade. E esta governança metropolitana será fundamental para justamente nós estimularmos esse pensamento metropolitano, porque as resoluções podem estar, por exemplo, mais oportunidades de empregos, podem estar em outra cidade, e a pessoa pode ir para outra cidade. A questão da mobilidade urbana, e aí eu peço até o auxílio do Carriço, se a mobilidade urbana for pensada, né, de forma metropolitana e esses problemas, né, muitas vezes de falta de ônibus, falta de um VLT em determinada região de uma cidade, for sanado, as pessoas conseguirão mudar de cidade, se locomover com mais facilidade, e aí as resoluções irão aparecer, mais empregos, mais oportunidades. Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque você sempre enfatiza essa necessidade, e agora, com a pandemia, para nós termos a retomada econômica, inclusive, isso será fundamental.
Olha, nós temos uma lei muito importante, né, que eu já mencionei aqui em outras oportunidades, que é o Estatuto da Metrópole, uma lei de 2015, que instituiu, regulamentando a Constituição Federal, formas de governança das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas no Brasil, né? Com muito atraso, diga-se de passagem, porque a nossa Constituição é de 88. E as nossas regiões metropolitanas, elas já vêm se formando há muito tempo. As maiores, desde a Segunda Guerra Mundial, a nossa aqui, da Baixada Santista, ela já estava bem consolidada na década de 70, década de 80, né? Portanto, pensar em formas metropolitanas de organizar essas funções que são comuns, né, dos municípios metropolitanos, como esse exemplo que você está dando, né, mobilidade, ou saneamento, ou saúde, né, enfim, habitação, né, gestão e planejamento do uso do solo. Enfim, se você for parar para pensar, né, tem uma série de funções comuns, né, que afetam dois ou mais municípios de uma mesma região ao mesmo tempo, e que, portanto, demandam uma forma de abordagem, né, de gestão e de planejamento muito específicos, não requerem mais essa forma fragmentada de gestão e planejamento que a gente tem hoje, né? Cada município cuidando do seu umbigo, né? Cuidando dos seus problemas, porque problemas comuns não se tratam de forma fragmentada. O Estatuto da Metrópole deu, né, um instrumental precioso e que, lamentavelmente, está sendo desperdiçado, né, pelos municípios da nossa região, que estão muito atrasados no processo de integração metropolitana, né? A nossa região foi criada em meados da década de 90 e, até hoje, nós não tivemos uma consolidação dessas principais políticas de interesse comum na nossa região, né? Um dos principais instrumentos de planejamento, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que foi aprovado num processo que foi muito interessante, né? Entre 2016 e 2017, capitaneado aí pela AGEM e pelo CONDESB, né? Que é o órgão metropolitano máximo, né? Que reúne prefeitos e representantes das secretarias estaduais, ele está repousando no gabinete do governador desde o final de 2017, né? Essa proposta do plano, que pelo Estatuto da Metrópole precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa, já tinha que ter sido encaminhado, né? Com isso, por exemplo, nosso macrozoneamento, ele teria força legal, teria força de lei, né? E a integração dos planos de diretores municipais com o macrozoneamento da região teria muito mais força do que tem hoje, né? Isso é só para te dar um exemplo, mas os planos setoriais de mobilidade urbana, de habitação, de saneamento, de resíduos sólidos, né, municipais, teriam que atender os planos metropolitanos. Então, por exemplo, coisas muito, muito perigosas, como essa usina de incineração que está sendo proposta para a área continental do Santos, jamais poderiam ser decididas por um município só, né? Ainda que tenha um processo de licenciamento estadual, teria que ter um processo metropolitano de decisão, né? Porque é uma política de interesse comum que envolve não apenas Santos, mas envolve todos os municípios que são impactados pela proposta e os municípios que dispõem seus resíduos no aterro sanitário ali da nossa área continental. Então, assim, é fundamental a gente apertar a tecla shift nessa forma aí de fazer gestão e planejamento regionais, né? E fazer a lição de casa. Tem uma lei federal que precisa ser cumprida, né? Então, esse é um dos elementos centrais da nossa plataforma do BR Cidades.
Queria perguntar para a Mônica, queria até que o Taigo colocasse para a gente poder divulgar aí a página do BR Cidades, núcleo da Baixada Santista, né, que vai agregar aí, já está agregando entidades e comunidades comprometidas com o direito à cidade. E eu queria que a Mônica falasse como é que é formado esse núcleo, quem que pode participar, né? São só especialistas, como levar até as comunidades, como as pessoas, para levar para as pessoas conhecerem melhor essa iniciativa tão importante.
Então, Tânia, essa sua pergunta ela é fundamental, né? O núcleo ele é formado por várias instituições, né? Desde universidades como a nossa, né? A Unisantos, a gente que está no Observatório Socioespacial da Baixada Santista, tem também a participação da Unifesp, né? A gente tem o Sindicato dos Arquitetos, temos a RENAP, né? Que é uma rede nacional dos advogados populares, ou seja, a gente agrega várias instituições, né, tanto relacionadas ao tema, né, como o SASP, RENAP, a BJD, né, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e a gente agrega também comunidades que são parceiras. Então, não são só especialistas. Né? Quem tiver interesse junto ao tema, se você olhar na nossa página, a gente tem aí apoiadores que são das comunidades, como a Ilha de Ana, né, que nós tivemos lá todo um trabalho no sentido da regularização fundiária, né, conseguindo o primeiro TAUS aqui da Baixada Santista. Tem também o pessoal do Monte Serrada, a Vila Gilda, e de outros municípios também. Se vocês olharem a nossa plataforma, você tem também participação de comunidades que são do Guarujá, de Peruíbe, né? Então, ou seja, o núcleo ele está aberto para quem tem interesse em discutir as questões do direito à cidade. E agora, né, a gente vai construir uma agenda, né? Então, eu convido a todos para conhecer a nossa plataforma. Eu até já coloquei no chat o link aí, para que as pessoas possam entrar, porque nessa plataforma tem lá todas essas informações, tem a agenda mínima na íntegra, né? E tem também um formulário de adesão dessa agenda. Então, eu queria frisar isso, né? Esse formulário pode ser preenchido por qualquer pessoa e ele também é destinado aos candidatos, né? A prefeitos e vereadores. A gente lançou essa plataforma semana passada, nós já temos aí 15 adesões de candidatos de vários municípios, inclusive 4 a prefeitos, né, de Santos, Guarujá, Cubatão e também Bertioga. Então, essa plataforma está lá para que as pessoas possam fazer adesão à nossa agenda mínima e também colocar suas sugestões. Né? Tem espaço lá para que qualquer pessoa ou os candidatos, né, possam fazer suas sugestões. Então, nós vamos agora, nessa segunda quinzena de outubro, fazer uma agenda de debates, né? Construir aí, organizar uma agenda de debates sobre os nossos 5 grandes eixos, que, como eu já falei, o Célio também, são relacionados aos direitos vinculados ao desenvolvimento urbano. Né? Então, eu já convido antecipadamente a todos a participarem. A ideia é a gente agregar principalmente o olhar das periferias, dar voz às comunidades, né, para que a gente possa construir uma agenda que seja mais detalhada. Né? Como nós falamos, o nome é agenda mínima, né? A ideia é ampliar essa agenda, como disse o Célio, né, até o ano que vem, no sentido de poder também abrir esse diálogo com a sociedade civil e com os candidatos aí que agora já estão oficialmente, né, com as suas candidaturas, e que depois a gente possa, após a eleição, continuar cobrando os que forem eleitos, né, a sua adesão e o cumprimento dessa agenda, né? E só para tentar aí responder também o Rodrigo, né, que ele me perguntou relacionado à mobilidade urbana, o que que a gente contemplou, né, em relacionado a nessa agenda mínima. A primeira questão, Rodrigo, é garantir a acessibilidade universal, né, que as pessoas possam ter direito ao transporte público e, principalmente, Rodrigo, lutar pela tarifa zero, né, para as pessoas que estão desempregadas, para estudantes, para a população de baixa renda. Isso já é uma realidade, né? O município de Maricá, no Rio de Janeiro, conseguiu implementar isso. A gente pode até convidar pessoas de lá para poderem trazer essa experiência aqui para a gente, né, dentro desses debates. Uma outra questão importante, né, a priorização do transporte público, que é exatamente o que você falou, né? Uma região metropolitana, ela tem que ter uma integração regional pela questão do transporte, né? Então é fundamental que a gente possa construir investimentos, né, de corredores, faixas exclusivas, que o VLT se expanda pela região, o BRT, que é uma outra solução que é pautada também, e que a gente possa incentivar transporte que sejam principalmente menos poluentes, né? Então, essa é uma questão central. Uma região metropolitana, ela essencialmente tem que ter mobilidade entre esses municípios para ver isso que você mesmo colocou, né? As pessoas poderem ter a sua garantia do ir e vir, poder ter acesso à educação, saúde, né? Trabalho, principalmente, não necessariamente só nos municípios centrais. E só para finalizar essa questão, né, a integração metropolitana, que o Carriço já falou, né, é fundamental a gente trabalhar, pensar aí na integração com uma, não só física, mas também tarifária, né, que a gente possa ter, por exemplo, através de um bilhete único, né, que vai pesar menos no bolso do trabalhador. E, por fim, o transporte multimodal, né, é fundamental a integração entre o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, questões que nós não temos hoje, né. Então, tem que ter uma cobertura mais eficiente, né, e que dê conta desse translado numa região que é tão extensa e longitudinal como a nossa, né, que você tem quase aí 200 quilômetros, né, entre Peruíbe e Bertioga. Então, são essas as principais eixos que a gente traz como mobilidade eficiente de qualidade.
Rodrigo?
A minha pergunta é para a Mônica e para o Célio. Eu fiquei curioso, né, que a Mônica falou até do VLT para se expandir, eu acho também muito importante. A minha avó, ela sempre dizia que tinha uma linha férrea que ia até Juquiá. Não sei nem se
Sim.
isso é lenda.
Não é, não, é verdade.
Então,
Eu também
e
lembro.
olha só. E agora, assim, para fazer um VLT para chegar na Praia Grande é uma briga, né? Então, minha pergunta é justamente essa para a Mônica. Você acha que a partir do momento que nós tivermos assim um VLT que contempla até Peruíbe, no caso, né? Contempla as 9 cidades aí da Baixada, você acha que essa metropolização vai ser maior? As pessoas já vão começar a ter mais esse pensamento de agora eu posso ir para Santos, posso ir para São Vicente pelo VLT? Essa facilidade vai gerar mais oportunidades?
Rodrigo, com certeza, né? Porque a gente precisa ter uma descentralização dessa concentração de atividades econômicas e também de serviços, né? Como educação, saúde do município central, né? Que é em especial aqui em Santos. E a primeira questão que é necessária para que isso aconteça é você ter uma boa mobilidade, né? É você ter um investimento de ter uma integração regional partindo dessa concepção da multimodal, né? Então, é fundamental que o VLT, e também está previsto aí o BRT, né, que é sobre pneus, a demanda, pelo menos o que está previsto pela MTU, é o VLT nos municípios centrais e o BRT para os municípios da ponta, né? Então, isso leva a uma descentralização das atividades, né? Você pode expandir a rede de atividades econômicas para os demais municípios, assim como também esses serviços. E isso vai trazer um desenvolvimento bem mais equilibrado para a região, né? E provavelmente as pessoas vão começar a se entender como cidadão metropolitano, né? Que muitas vezes no nosso cotidiano a gente já é, né? A gente trabalha em Santos, mora em Praia Grande, estuda em Cubatão e a gente não se enxerga como cidadão metropolitano. Então, essa questão da integração pelo transporte, né, e visando aí essa multimobilidade, né, entre ferroviário, aeroviário, hidroviário, né, e o transporte também vinculado aí até as ciclovias, né, os transportes mais sustentáveis, eles são fundamentais, né, para que a gente possa realmente ter uma integração metropolitana e um desenvolvimento mais equilibrado.
Mônica, aproveitando aqui a nossa ouvinte, Conceição Concheta Barros, ela pergunta, ó, Mônica, por favor, não é possível utilizar a linha férrea existente para deslocamento na Baixada?
Sim, essa pergunta da Concheta é bem interessante. Inclusive, nós, na arquitetura, temos vários, né, trabalhos de TCC, de conclusão de curso, sobre isso. É extremamente viável, né? Na verdade, você tem como recuperar essa via férrea e incentivando o transporte sobre trilhos, que é muito mais barato e também menos poluente, principalmente para o litoral sul, né? Então, eu convido, né, a gente tem vários exercícios de projeto dessa natureza, eu mesmo como orientadora, né, da arquitetura, tenho trabalhos de alunos que fizeram isso, né, a reativação da linha férrea para municípios como Mongaguá e Itanhaém, chegando até Peruíbe, né? Se a gente for pensar, tem uma demanda de mobilidade pendular muito grande entre os municípios centrais, né? E não há previsão, por exemplo, do VLT chegar a Cubatão, o que é um verdadeiro absurdo, né? Você tem uma demanda muito grande de pessoas que se deslocam de Santos cotidianamente para trabalhar em Cubatão e vice-versa, né? Uma grande parte da população de Cubatão que vem trabalhar nos demais municípios, em especial Santos. E não há uma previsão, né, do VLT chegar lá, né? Então, é extremamente viável, né? Eu lembro que, inclusive, a professora Lenimar, né, que faz parte também do BR Cidades, né, ela orientou um trabalho de uma aluna exatamente com essa proposta, né, de expansão da linha férrea para Cubatão. Então, a gente demonstra, inclusive, por trabalhos, né, internos à universidade, que é viável e possível fazer isso, e que seria muito mais barato do que a gente ter hoje esse nível, né, de congestionamentos, engarrafamentos e todos esses gargalos que nós temos, né, na logística de transporte na região, né?
Sim, aí a minha outra pergunta é justamente para o Célio Nori, porque entre os cinco eixos que ele comentou, tem a economia de Francisco. E nós vemos que até dezembro muitas pessoas terão auxílio emergencial, que agora já foi reduzido de 600 para 300 reais, e a partir de janeiro não terão recursos. Então, eu queria saber do Célio qual que vai ser a importância, né, da concretização das propostas da economia de Francisco já para 2021, né, nesse momento tão difícil economicamente e de saúde pública que nós estamos passando. Sério, seu microfone está desligado. Enquanto o Célio arruma ali o microfone, será que vai dar certo?
Eu acho que ele não ouviu que o microfone está desligado. Sim.
Acho que não.
Enquanto o Célio não responde, eu já vou perguntar para o Carriço e para a Mônica que esse tipo de iniciativa do BR Cidades, ele pode mudar também, ajudar a mudar o comportamento do cidadão, da cidadã, para olhar a cidade diferente, começar a ser mais observador e levar também propostas, né, para esse tipo de iniciativa. O que que vocês acham? É isso.
Olha, essa pauta que o BR está oferecendo à sociedade, ela não só permite que o cidadão e a cidadã sejam mais observadores, como é um libelo pelo protagonismo do cidadão e da cidadã, né? Para que ele se envolva com as coisas da gestão e do planejamento, né, das políticas públicas nos municípios e na região, né, que ele passe a ser atuante e principalmente que ele reivindique essa participação, porque na maior parte das vezes, lamentavelmente, as políticas são pratos feitos, né? As decisões são tomadas em gabinetes, a priori, sabe-se lá como, com quais critérios, sobre quais condições, e o cidadão e a cidadã se limitam a pagar as contas, né? Então, a partir do conhecimento, né, dessa plataforma que o BR está oferecendo, a gente acredita que a cidadã e o cidadão metropolitano aqui da Baixada Santista vão ter instrumentos de participação mais efetivos, né? Obviamente, com o apoio daqueles candidatos que aderiram à plataforma e que forem eleitos, o que é fundamental, né? Basicamente, é o que eu penso sobre isso.
Mônica, você também acha que pode aí mudar o comportamento do cidadão e da cidadã com esse tipo de iniciativa? Porque eu particularmente achei muito positiva sabe, a adesão da população junto a esse projeto. Eu acho que pode até acelerar mudanças, né? Que teria uma cobrança muito maior da população.
Então, Tânia, é exatamente isso que o Carlos falou, né? Por isso que a gente discutiu muito, né? E está trabalhando um núcleo na escala regional, né? No sentido de poder possibilitar criar uma agenda que tenha uma coesão, né? Em relação às propostas que são importantes aqui para a nossa região e a gente poder fazer uma ampla discussão. No sentido de ampliar essa agenda com a participação, principalmente, como eu falei, né, das periferias, das comunidades, né? A gente, se não tivesse em pandemia, a nossa intenção era exatamente fazer esses debates nessas áreas, né? Dar voz aos territórios populares. A gente vai se reunir agora segunda-feira, né, o núcleo, para poder exatamente pensar essa agenda, né, de como é que nós vamos discutir os nossos cinco eixos aí da nossa agenda mínima. E a prioridade, né, é que tenha uma efetiva participação social, né? E como eu falei, principalmente ouvir a comunidade, né? Ouvir as periferias, para que a gente possa buscar aí comprometimento dos atuais candidatos, né, e futuros eleitos, no sentido de ter um investimento maior nessas áreas que possam combater as nossas desigualdades, que são enormes, né? A gente vê isso não só internamente aos municípios, né? O caso aqui de Santos, que é considerado o sexto IDH do Brasil, mas que também tem a maior favela de Palafitas a 3, 4 quilômetros da orla, né? Então, as contradições são imensas e a gente precisa enfrentar esses desafios. E também essa agenda pode servir para que depois cada município, né, crie a sua agenda específica, atrelada aí a esse guarda-chuva regional e até cria o seu núcleo, né? É municipal, né? A ideia é quanto mais a gente tiver esse debate ampliado, melhor. Então, também é incentivar que os municípios criem os seus núcleos para discutir essa questão do direito à cidade, né, do desenvolvimento urbano e voltada aí ao interesse coletivo, né, às questões que são centrais, como o Célio colocou, que são as nossas premissas, né, em relação à base da construção dessa agenda mínima que vem do Fórum Social da Baixada Santista. Então, nós estamos muito animados, né? E eu convido a todo mundo, né? Eu coloquei já no chat o link aí da nossa plataforma, né? Para que vocês possam entrar lá. A gente também tem página no Facebook, tem também no Instagram, e conhecer a nossa agenda, preencher lá o formulário com as suas sugestões, elas serão muito bem-vindas, para que a gente possa, a partir desse material, ampliar esse debate. Só para eu terminar, nós já temos 15 candidatos, né, que já fizeram adesão da agenda mínima em menos de uma semana. Então, isso é muito positivo.
Célio já está ok?
Sim, estou sim.
Não, Célio, você ouviu a pergunta ou
Ouvi
problemas
sim,
de
ouvi.
internet? Não...
É.
Ah, tranquilo. Só
Só
para
me vendo.
recapitular para os nossos ouvintes a importância da economia de Francisco, a viabilidade da economia de Francisco já para 2021.
Tá. Antes de responder essa pergunta, rapidamente, você indagou se existia mesmo uma rede ferroviária até Juquiá. E ela existia tanto que a nossa sede, a sede do Fórum da Cidadania e do Fórum Social da Baixada Santista, é exatamente a estação Ana Costa, né, da antiga Sorocabana, hoje chamada de
Verdade.
Estação da Cidadania. Mas respondendo à sua
Olha, você
pergunta.
está vendo? É algo impensável para minha geração, viu, Célio?
Respondendo à sua pergunta sobre a questão da renda básica, né, de cidadania, que o Suplicy já há tanto tempo vem batalhando por isso, e que hoje esse governo espúrio está tentando se apropriar disso de uma forma demagógica. Mas há no Congresso Nacional uma frente parlamentar para instituir uma renda básica de cidadania permanente, constituída pelos parlamentares e vários representantes de entidades nacionais da sociedade civil. E dentre as questões que estão sendo discutidas, está sendo a elaboração de um projeto de lei de iniciativa popular que venha a criar a renda básica de cidadania de forma permanente em todo o país. Então, vamos acompanhar esse processo, participar, porque eu acho que essa é uma saída realmente, e claro que vai depender também de uma reforma tributária que faça com que recursos vultuosos, daquela menos de 1% da população, possam ser canalizados em benefício de toda a população brasileira.
Ok, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa da edição do Manhã RBA Litoral. Queria agradecer a participação da Mônica Viana, do Célio Nori, Carriço também, muito obrigada por ter estendido aí a sua participação na coluna e abrilhantado aqui a nossa entrevista. Então, podem fazer as considerações finais, por favor.
Já quero aproveitar e perguntar para o Carriço se ele pegou esse trem aí para passear pelo nosso litoral.
E acho que
Abre o microfone, Carriço.
Rodrigo, se eu te contar a quantidade de vezes que eu andei nesse trem, o meu pai, ele tinha uma fazenda de banana em Miracatu. A fazenda tinha uma parada da ferrovia na frente dela. A gente pegava o trem aqui por volta das 7 horas da manhã na costa e chegava na frente da fazenda às 11h30 da manhã. Era uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária, gente. Assim, e viajava com. Era uma viagem longa, né? E viajava com extremo conforto. Depois, esse trem foi desativado por conta da concorrência com o ônibus, né? Que na época levava 2 horas, 2 horas e meia para chegar lá. Agora, pelo que eu sei, o ônibus está levando quase o mesmo tempo que o trem levava antigamente, né? Para você ver no que resultou a destruição do sistema ferroviário para transporte de passageiros no Brasil, né? Em especial a extinção da FEPASA. Por isso que quando a gente discute extinção de empresas públicas, a gente precisa pensar 10 vezes, né? Eu fico muito emocionado e tocado toda vez que eu ouço alguém lembrar. E, aliás, essa linha, essa faixa toda está dando sopa, né? Ela existe ainda, né? E poderia ser utilizada para um transporte que integrasse toda a nossa região com o Vale do Ribeira, né? Enfim, eu espero que isso faça parte da plataforma regional também do nosso BR Cidades.
Estamos juntos, porque eu também viajei bastante nessa linha aqui, já revelando a idade, né? Utilizei a linha até para poder ir num supermercado de São Vicente, que foi, eu acho, um dos últimos serviços que essa linha estava prestando. E alguém colocou aqui nos comentários que ia fazer piquenique em Itanhaém, a Fátima de Andrade. Também estamos juntas, Fátima. Eu também. Minha família levava para fazer piquenique em Itanhaém e nós utilizávamos o trem.
Tênica, isso eu não posso deixar de comentar, que a minha mãe, a gente tem uma casa de campo, né? Lá no, em Miracatu também.
Então você conhece bem, né?
Sim, a minha mãe... Terra de gente boa. A casa da minha mãe fica em Musácia, que é um dos primeiros bairrozinhos lá de Miracatu. Conheço bem. Uma linha de trem que passa ali perto da casa. Vou até conferir se é essa
mesma. É a mesma, linha. É essa.
Nossa, então passa em frente à casa da minha mãe, praticamente.
Mônica. Pegando o gancho aí de vocês, eu trabalhei de 93 a 97 na Prefeitura de São Vicente, e nessa época o trem é que fazia ligação para a área continental de São Vicente. Era uma maravilha, e isso foi desativado pelo governo do Estado, alegando que era deficitário, mas é claro que era deficitário, eles não cobravam, né? Foi uma coisa intencional, era gratuito, inclusive. As pessoas pegavam ali no Carrefour, iam lá para a área continental, e não havia cobrança nenhuma. Então, intencionalmente, eles foram desativando e a gente foi perdendo essas possibilidades. Mas, como eu falei, né, a gente tem vários projetos de alunos nossos lá da FAUS que estão à disposição como contribuição, pensando essas equações, né, de ampliar a rede férrea e a ligação entre os municípios aqui da região. Então, a gente está à disposição para contribuir com essa construção, né? com esse debate. E, finalizando, eu gostaria de agradecer muito, foi um prazer estar com vocês, foi ótimo aqui a gente trocar informações, né? Quer fazer esse debate aqui. Eu convido a todos, né, a acompanhar as nossas atividades pela nossa plataforma digital, né? Pela nossa página no Facebook e no Instagram, e vocês já estão todos convidados para as nossas próximas atividades, que vai ser a discussão da agenda mínima, né? Então, depois a gente encaminha para vocês o nosso cronograma aí de datas e horários. Então, muito obrigado, foi um prazer.
Sério, suas considerações finais e agradecendo também já a sua participação.
Bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar de uma mesa com pessoas tão qualificadas, né? Parabenizar a Rádio Brasil, a RBA Litoral, pedir desculpas aí pelos transtornos aí de quedas da internet. Eu estou em Campinas nesse momento, então acho que isso acabou dificultando um pouco, mas estamos à disposição e convidamos todos a participar das ações do Fórum Social da Baixada Santista. Como disse, nosso próximo encontro será no dia 17 de outubro, é um sábado, às 15 horas, pelo meio virtual. Né? Então, todos aqueles que se interessam em contribuir, né, com as ações do fórum, estão convidados a participar. Muito obrigado a todos vocês.
Muito obrigada, gente. Bom dia para todos, tá? Todos e todas.
Valeu, gente.
Tchau.
Tchau. Um abraço.
Tchau, Rodrigo.
Tchau, Mônica. Muito obrigado. E agora vamos encerrando aí mais um Manhã RBA Litoral. Ficamos agora com o Som da Praia, com o Olavo Dada. E depois do Tarde da RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido essa edição, você pode conferir às 19 horas nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então já fica aqui o pedido para você curtir a nossa página no Face, se inscrever no nosso canal do YouTube e assim ajudar a construir a RBA Litoral. Tânia, muito obrigado pela sua companhia hoje. Foi um assunto muito gostoso que me fez lembrar da minha infância também. O Carriço ficou emocionado e eu também quase, já estou aqui um pouco emocionado também, porque meu avô sempre contava, meu avô que morava, né, em Musaça, ali em Miracatu, sempre contava dessa linha do trem e agora eu fico imaginando, né, como seria bom ter essa linha agora disponível. Poderia sair aqui de Santos e ir até minha mãe no trem, algo totalmente impensável para a minha geração e tão normal para gerações passadas.
É, eu viajei diversas vezes, era muito legal, era um programa de fim de semana, fazer piquenique em Itanhaém. Mas é isso aí, Rodrigo. Vamos encerrando aqui nossa edição, também agradeço a sua companhia, a companhia dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, agradecendo os trabalhos da nossa equipe, né, do Taigo Costa, da Yarmila Muniz, do Beto Arantes, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.